no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 28 de abril de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Acordo Mercosul-União Europeia.
Após mais de 20 anos em debate, presidente Lula assina decreto que permite a aplicação do acordo a partir de 1º de maio.
Expectativa brasileira é intensificar parcerias comerciais e modernizar parque industrial ao ampliar a concorrência e atrair novos investimentos.
A resposta que a União Europeia e o Brasil deram ao mundo é de que não existe nada melhor do que a gente acreditar no exercício da democracia, no multilateralismo e na relação cordial entre as nações.
E ainda, suspensas mais de 3 milhões de multas cobradas de motoristas que não pagaram o pedágio no sistema Free Flow.
O governo quer padronizar pagamento nesse tipo de pedágio, que elimina as cancelas e a necessidade de parar ou reduzir a velocidade.
Motoristas terão até o dia 16 de novembro para quitar os débitos sem a cobrança de multas.
Caso algum motorista já tenha pago a multa, pode solicitar o ressarcimento pelo mesmo órgão que recebeu a cobrança.
Você vai ouvir também: governo do Brasil abre crédito de 330 milhões de reais para conter a alta do preço do gás de cozinha.
Mais uma medida para reduzir no país os impactos da guerra no Oriente Médio. Natália Koslick.
A ideia é garantir que o produto importado seja comercializado com preços equivalentes ao gás produzido no país, reduzindo a pressão inflacionária sobre esse item, que é essencial no orçamento das famílias.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
No início do ano, Mercosul e União Europeia encerraram um capítulo que já durava mais de 2 décadas.
Foi assinado o acordo comercial entre os dois blocos, que juntos somam mais de 720 milhões de pessoas e economias que passam dos 20 trilhões de dólares.
Lembrando que atualmente o Mercosul é formado por Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai. Já a União Europeia engloba 27 nações.
Hoje, esse acordo foi oficializado no Palácio do Planalto e vai começar a valer a partir de 1º de maio, sexta-feira. Quem está lá no Palácio do Planalto e traz os detalhes ao vivo é a repórter Gabriela Noronha. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Luciana, Luciano e ouvintes da Voz do Brasil. Pois é, agora há pouco o presidente Lula assinou o decreto que promulga o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Com isso, a redução de tarifas já começa a entrar em vigor na próxima sexta-feira, 1º de maio. Por esse acordo, a gente lembra que o Mercosul deve zerar tarifas sobre cerca de 91% dos produtos europeus importados e a União Europeia fará o mesmo para 95% dos bens que comprar dos países sul-americanos. Essa redução das tarifas será gradual ao longo dos próximos 15 anos. Durante a cerimônia aqui no Palácio do Planalto, o presidente Lula defendeu a cooperação internacional e lembrou que o acordo levou mais de 2 décadas para ser construído. Vamos ouvir.
Ele veio num momento muito importante porque ele veio para reforçar a ideia consagrada do multilateralismo. A resposta que a União Europeia e o Brasil deram ao mundo é de que não existe nada melhor do que a gente acreditar no exercício da democracia, no multilateralismo e na relação cordial entre as nações.
E, Gabriela, quais são os benefícios desse acordo para o Brasil?
Olha, Luciano, para o Brasil, o acordo é estratégico em vários sentidos. A União Europeia é o segundo principal parceiro comercial do país, concorrente de comércio de cerca de 100 bilhões de dólares no ano passado. E a expectativa é que as novas regras diversifiquem as parcerias comerciais do Brasil e estimulem também a modernização do parque industrial brasileiro com a integração das cadeias produtivas do bloco europeu. O texto também prevê compromissos dos países com o desenvolvimento sustentável, que também é interessante. E o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, destacou o tamanho desse acordo no cenário global.
Os benefícios do acordo vão além dos econômicos comerciais. Em um mundo conturbado, com forte instabilidade geopolítica e proliferação de medidas unilaterais, inclusive na área comercial, o acordo emite claro sinal de que os dois blocos acreditam na integração econômica, no comércio como promotor do desenvolvimento e na plena compatibilidade da integração comercial com os regimes multilaterais nas áreas ambiental, trabalhista e social.
E, Gabriela, o presidente Lula também enviou outros acordos comerciais hoje para o Legislativo. Você pode contar para a gente quais foram?
Sim, Luciana, olha só. O presidente enviou para análise do Congresso os acordos comerciais do Mercosul com a Singapura e com a Associação Europeia do Livre Comércio, que é formada por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. Lembrando que esse grupo de países não faz parte da União Europeia. E esses acordos já foram firmados, mas ainda precisam ser validados pelos países. No caso do Brasil, é necessária a análise, então, do Congresso Nacional, por isso o presidente enviou hoje. E os acordos, esses dois acordos, têm o objetivo de reduzir tarifas, facilitar investimentos e aumentar a competitividade das exportações sul-americanas, com foco aí em bens industriais e agrícolas. E a expectativa é que eles ampliem ainda mais o livre comércio do Mercosul com o restante do mundo. Luciano, volto com vocês.
Obrigado, Gabriela Noronha, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Pedágio no meio da estrada que o motorista não precisa parar ou pagar ou passar por cancela. Esse é o pedágio eletrônico, conhecido pelo nome em inglês de Free Flow.
Esse sistema já está instalado em diversas rodovias do país, mas tem muita gente que ainda não se acostumou com essa tecnologia.
E para deixar as informações mais claras sobre o funcionamento do Free Flow, o governo do Brasil decidiu cancelar todas as multas cobradas pela falta de pagamento dessa forma de pedágio.
Mais de 3 milhões de infrações foram suspensas.
O Free Flow é um sistema de pedágio que elimina os postos físicos de cobrança. Os veículos passam apenas por pórticos e a identificação pode ser feita de dois modos. Por uma tag, que é um adesivo colocado no para-brisa, ou então pela placa do carro. Com a tag, os valores são debitados automaticamente. Sem ela, com a leitura pela placa, o usuário deve pagar pelos canais da concessionária. Mas muitos motoristas ainda não sabiam dessa nova forma de cobrança de pedágio, de forma eletrônica e sem filas. Por isso, passavam pelos locais, deixavam de pagar, gerando uma dívida e também uma multa de trânsito pela infração. Então, até o sistema ser padronizado para facilitar a vida do cidadão, o governo do Brasil anunciou a suspensão de 3 milhões e 400 mil multas de rodovias no Free Flow, como explicou o ministro dos Transportes, Jorge Santoro.
A gente percebeu claramente que a norma do CONTRAN precisava ter mais efetividade e a comunicação feita pelo governo e pelas concessionárias e pelas empresas de veículos de pagamento não foi eficiente o suficiente para a população entender em relação ao que estava acontecendo.
Agora o sistema será integrado. A cobrança de pedágio pelo Free Flow estará disponível no aplicativo CNH do Brasil, mesmo se o veículo não tiver a tag. As concessionárias terão 100 dias para se adaptarem à nova medida. Já os motoristas terão até o dia 16 de novembro para realizar o pagamento dos pedágios que estejam atrasados, sem ter que pagar pela infração. O ministro da Secretaria-Geral, Guilherme Boulos, frisou que a intenção é que a tecnologia do Free Flow seja implementada com transparência para os usuários.
A tecnologia do Free Flow não virá com prejuízo ao cidadão. Ela tem que ser instalada para beneficiar o cidadão, para facilitar, para dar mais praticidade, para reduzir custo de tarifa. Essa tem que ser a finalidade e não a finalidade de gerar multa em cima de tarifa de pedágio.
Caso algum motorista já tenha pago a multa, pode solicitar o ressarcimento pelo mesmo órgão que recebeu a cobrança. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, calcula que a devolução das infrações chegue a até 93 milhões de reais. Mas até que o sistema seja totalmente integrado, a consulta dos valores a pagar pelos pedágios pode ser feita diretamente nos canais disponibilizados pelas concessionárias responsáveis pelas rodovias. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Mais uma medida para conter o aumento de preços causado pela guerra no Oriente Médio.
O governo do Brasil abre crédito de 330 milhões de reais para frear a alta do gás de cozinha.
A ideia é diminuir o impacto do preço no mercado internacional no bolso dos brasileiros e garantir que o produto importado seja comercializado pelo mesmo preço do produzido no Brasil.
O governo federal destinou 330 milhões de reais para ajudar a conter a alta de preços do GLP, mais conhecido como gás de cozinha ou gás de botijão. A medida, publicada nesta terça-feira, busca impedir que o aumento dos preços no mercado internacional, em função da guerra no Oriente Médio, seja repassado aos consumidores brasileiros. O recurso será destinado ao Ministério de Minas e Energia para viabilizar uma subvenção econômica à importação de GLP. A ideia é garantir que o produto importado seja comercializado com preços equivalentes ao gás produzido no país, reduzindo a pressão inflacionária sobre esse item, que é essencial no orçamento das famílias. A subvenção contempla os produtos entregues entre 1º de abril e 31 de maio deste ano, com possibilidade de prorrogação por mais 2 meses. Vale destacar que o Brasil importa cerca de 20% do gás de cozinha consumido no país, o que torna o mercado interno sensível às oscilações internacionais. A ação se soma a outras medidas para conter a pressão sobre os combustíveis, como incentivos ao diesel e à produção nacional, além do anúncio de linhas de crédito e isenção temporária de impostos sobre o querosene de aviação. Natália Koslick, para a Voz do Brasil.
A produção de cana-de-açúcar foi estimada pela Conab em 709 milhões de toneladas na safra 2026-2027.
O volume representa um aumento de 5,3% em relação à safra anterior e a segunda maior colheita da série histórica da companhia.
Lembrando que a maior produção de carne reflete em uma elevação na fabricação do etanol, ou de carne não, digo. Maior produção de cana reflete aí uma elevação na fabricação do etanol.
Com o mercado mais favorável, o volume representa uma alta de 8,5% em relação à última temporada.
Isso vai contribuir para dar mais autonomia aos estados, em especial no Nordeste, de acordo com Fabiano Borges de Vasconcelos, gerente de acompanhamento de safras.
Essas novas plantas que estão sendo aí introduzidas na região Nordeste, a gente tem no Maranhão, na Bahia, e tem a previsão de inauguração de novas unidades produtivas de etanol de cereal. Isso traz um conforto aí para a região Nordeste, porque diminui a dependência da produção de outros estados e até de importação, possível importação de etanol.
O governo do Brasil avançou na consolidação das ações no Rio Grande do Sul após as enchentes em maio de 2024, que destruíram moradias e a infraestrutura de vários municípios.
Além do apoio às famílias, foram destinados recursos para a reconstrução de estradas, hospitais e escolas.
Foram mais de 32 bilhões de reais para as principais ações e outros 22 bilhões de reais em antecipação de benefícios e prorrogação de tributos.
Acostumada com as enchentes na região onde morava, em Ilha das Flores, no Rio Grande do Sul, a copeira Elissandra Clara não esperava perder tudo o que tinha com as chuvas que atingiram o estado em maio de 2024. Quase 2 anos depois, hoje ela tem uma nova vida em Porto Alegre, onde foi contemplada pelo programa Minha Casa Minha Vida.
Lá era decorrente as cheias, né? Então a gente não perdia casa, mas perdia móveis todo ano, né? E a estrutura da casa, enfim. Com esse programa, né, conseguiu tirar muitas pessoas da cheia, olha, num bairro legal, escriturado, tudo aquilo que tu almeja a vida toda, né.
A família da Elissandra foi uma das beneficiadas pelas ações do governo federal após a tragédia. Só na habitação, o governo do Brasil já viabilizou a contratação de 25 mil casas, sendo que mais de 12 mil já foram entregues. Até março deste ano, 430 mil famílias foram beneficiadas pelo Auxílio Reconstrução, um apoio de R$ 5.600 para compras emergenciais. Benefícios como Bolsa Família foram antecipados e o pagamento de tributos foi prorrogado. No apoio às empresas, 66 mil já foram beneficiadas com R$ 23 bilhões em investimentos. E no meio rural, 229 mil produtores também foram beneficiados por ações que somam mais de R$ 9 bilhões. E, segundo o secretário de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Rogério Veiga, o governo federal também apoiou a reconstrução das cidades atingidas.
Reconstrução de unidades básicas de saúde, hospitais, escolas. Então, toda a infraestrutura do estado foi reconstruída ou está sendo reconstruída com o apoio do governo federal.
Nas ações de infraestrutura, também foram realizadas obras de recuperação em rodovias. Em parceria com o estado, o governo federal ajudou a reconstruir 94 pontes, além de realizar 68 obras de drenagem e contenção. Reportagem Nazi Brum.
Novas regras vão evitar a cobrança de juros abusivos pelo crédito do trabalhador.
O programa tem como objetivo facilitar o acesso ao crédito a trabalhadores do setor privado.
A iniciativa permite que celetistas, domésticos, rurais, empregados de microempreendedores com direito ao FGTS solicitem crédito junto às instituições financeiras habilitadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
O Ministério do Trabalho e Emprego não vai estabelecer um teto de juros, mas haverá uma sistemática de monitoramento para evitar a cobrança abusiva de juros e também no custo efetivo total do empréstimo. As instituições financeiras não vão poder praticar taxas de juros muito acima da referência, que será calculada com base no desvio padrão do volume financeiro das operações contratadas ou averbadas. As instituições que não cumprirem as determinações poderão ser notificadas e até suspensas do programa Crédito do Trabalhador. Atualmente, a taxa média de juros do programa é de 3,66%. Instituído em março de 2025, o Crédito do Trabalhador já movimentou mais de R$ 120 bilhões em empréstimos e beneficiou 9 milhões de trabalhadores brasileiros. Ao todo, são 20 milhões de contratos, com média de parcelas de 24 meses. 97 instituições financeiras operam empréstimos consignados pelo crédito do trabalhador. Priscila Machado, para a Voz do Brasil.
E hoje, o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Paulo Pereira, disse que a redução da escala 6x1 pode melhorar o setor.
Ele participou do programa Bom Dia, Ministro, realizado pela Empresa Brasil de Comunicação.
O ministro destacou que a redução da jornada de trabalho sem redução de salário permite que as pessoas tenham mais tempo de lazer, o que também acabaria impulsionando o empreendedorismo local.
Esse espírito da autonomia, da liberdade, de escolher o que fazer com o seu tempo, é o espírito que está também no projeto da escala 6x1. Eles, ao invés de ficarem presos a uma jornada de 44 horas, de 6 dias por semana, possam ter uma jornada um pouco menor que permita levar o filho no médico, fazer um curso novo e até poder empreender mais. Vamos cuidar das distorções, dos espaços em que isso pode ter um impacto e vamos conscientizar a população de que isso é bom para o país e que o país vai crescer com essa redução.
O ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Paulo Pereira, destacou também os esforços do governo do Brasil em relação ao endividamento no país.
Ele disse que deverá ser lançado um novo desenrola para que o brasileiro possa quitar as dívidas. Segundo ele, a medida pode afetar diretamente pequenas empresas.
A sociedade brasileira hoje é uma sociedade muito endividada. Isso é um problemão. No começo do mandato do presidente Lula, ele fez o maior esforço de fazer um grande programa público de quitação de dívida. Então, o desenrola pessoa física tem um impacto gigante no mundo dos empreendedores. Depois, o presidente Lula fez o desenrola pessoa jurídica. E agora, nós estamos trabalhando, o governo está trabalhando num novo programa, um novo desenrola. Provavelmente, a gente está estudando ainda, o modelo pode ser um pouco diferente. O esforço do presidente Lula é permitir mais crédito, menos dívida e mais condições para que essas empresas pequenas possam prosperar.
Querem Entender os mistérios das galáxias ou ver um foguete construído por você ganhar o céu?
Então chegou a sua hora. Procure a secretaria da sua escola ou seu professor de ciências e participe da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica ou então da Olimpíada Brasileira de Foguetes.
As duas serão realizadas no mesmo dia e as inscrições terminam sexta-feira, 1º de maio.
É a chance de testar seus conhecimentos sobre o espaço e ainda participar de competição de lançamento de foguetes.
Seguem abertas as inscrições para as edições 2026 da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica e da Olimpíada Brasileira de Foguetes. As escolas públicas ou privadas interessadas nas competições devem inscrever os alunos participantes até o dia 1º de maio por meio do site www.oba.org.br. Podem participar alunos do primeiro ano do ensino fundamental até o último ano do ensino médio, sendo que na OBAFOG também podem se inscrever estudantes do ensino superior. De acordo com o coordenador da OBA e da OBAFAG, o professor e astrônomo João Canali, as Olimpíadas têm o objetivo de popularizar a ciência, motivar os alunos e agregar na formação dos professores.
O objetivo é motivar os alunos a conhecerem melhor aquela área do conhecimento, aquela ciência. Motivar os alunos a estudarem mais sobre aquela área. Isso que chamamos de popularizar aquele conhecimento, ou aquela área, ou aquela ciência. O primeiro é popularização da ciência através do envolvimento dos alunos numa Olimpíada. Porém, não deixa de ser um objetivo das Olimpíadas também contribuir com a melhoria da formação do professor.
Consideradas as maiores Olimpíadas científicas da área espacial no Brasil, as datas das competições são unificadas. A prova da OBA será aplicada no dia 15 de maio, mesma data limite para os lançamentos dos foguetes da OBAFOG. Em 2026, a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica registrou mais de 1,5 milhão de participantes e distribuiu 90.856 medalhas. Já a de foguetes, registrou mais de 330 mil participantes e contou com 25.868 medalhas. Reportagem Mariana Leite.
Reforçando, as escolas interessadas nas competições devem inscrever seus alunos até 1º de maio pelo site oba.org.br.
Em um ano, o Cadastro Nacional de Cães e Gatos atingiu a marca de 1 milhão e 300 mil registros.
O Simpatinhas foi criado para identificar animais domésticos e ajudar na definição de políticas públicas de proteção dos animais.
Com ele é possível programar campanhas de microchipagem e castração, por exemplo.
E também evita que pessoas condenadas por maus tratos adotem animais.
Um ano depois do lançamento, o Simpatinhas já soma mais de 1 milhão e 300 mil animais registrados em quase todos os municípios brasileiros. Em Brasília, a secretária escolar Juliana Fernandes Machado Campos decidiu cadastrar todos os animais que acolhe no sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos. Hoje, são cerca de 32. Oito deles já receberam microchip.
Você consegue tanto identificar quem é o tutor responsável por esse animal, quanto também se os veterinários, né, cadastrarem lá as vacinas, se esse animal teve alguma doença.
O sistema de cadastro funciona como um RG animal. Com ele, é possível identificar o pet, localizar tutores em caso de perda e ainda ajudar o poder público a planejar políticas de castração, vacinação e combate ao abandono, destaca Vanessa Bicho Negrini, diretora do Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais do Ministério do Meio Ambiente.
Você tem dados. Hoje a gente conhece mais e melhor a realidade da proteção animal no Brasil. E é com esses dados que o governo do Brasil, em conjunto com os estados e municípios, terá elementos para planejar políticas públicas cada vez melhores para a proteção dos nossos animais.
A artesã de Brasília, Margarida Costa Vieira, também aderiu ao sistema. Ela tem 3 animais em casa e cuida de outros 15 na rua, todos cadastrados na plataforma.
Vem gerar políticas públicas para quem não tem voz, né? E eles têm a necessidade de ter alguém por eles, para olhar para eles, para castração, para vacinação, microchipagem, para uma adoção responsável. O programa veio para agregar de fato.
O cadastro é voluntário e gratuito. animais com ou sem microchip podem ser registrados pelo site simpatinhas.mma.gov.br. O sistema também permite emitir carteira com QR Code, acompanhar campanhas públicas e facilitar o acesso a serviços de cuidado. Outra novidade é que o sistema impede pessoas condenadas por maus tratos de adotarem animais. Quando o pet é identificado, aumenta a chance de proteção e diminui o risco de abandono. Reportagem Pablo Mundim.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Supremo Tribunal Federal destaca protagonismo indígena no Congresso Internacional sobre Justiça e Povos Originários.
STJ condena Braskem a indenizar porteiro demitido após desastre ambiental em Maceió.
Campanha Abril Verde deste ano no TST faz alerta à saúde mental.
Boa noite, eu sou Marcelo Della Libera.
E eu, Marcela Luiza.
Presidente do Supremo Tribunal Federal destaca protagonismo indígena no Congresso Internacional sobre Justiça e Povos Originários.
Amanhã, às 10 horas da manhã, o ministro Edson Fachin vai fazer a abertura da exposição Cartas Indígenas ao Brasil no Museu do STF. Judite Aragão.
A expectativa é que as reflexões do Congresso alcancem todas as estruturas do Judiciário, especialmente os juízes de primeira instância. Isso porque são eles os primeiros a receberem as demandas dos indígenas. Esse é o recado do presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin.
No que diz respeito aos povos originários, a Constituição de 88, de fato, representou uma transformação. O seu artigo 231, ao reconhecer os direitos indígenas, não é uma dádiva, não representou uma dádiva. É, sim, uma conquista.
O Congresso é um espaço para a troca de conhecimento de decisões voltadas aos indígenas.
O ministro do STF, Flávio Dino, convocou para o dia 13 de maio audiência para tratar de emendas parlamentares.
O ministro intimou a presença de representantes do governo, do Congresso, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e da Procuradoria-Geral da República.
O objetivo é avaliar a eficácia e a transparência na destinação de recursos de emendas.
Ele também decidiu manter, por tempo indeterminado, o monitoramento da execução dessas emendas pelo Supremo.
Superior Tribunal de Justiça condena Braskem a indenizar homem que perdeu o emprego após desastre ambiental causado pela mineração de salgema da empresa em Maceió, a partir de 2018.
O colapso da mina e o afundamento do solo ocorreram em 2023. Fátima Uchoa.
A ação foi ajuizada pelo homem que trabalhou como porteiro por quase 30 anos em um condomínio desocupado de modo forçado na área afetada pelo afundamento do solo devido à atividade de mineração da Braskem. O Tribunal de Justiça de Alagoas negou a indenização por danos morais, mas a quarta turma do STJ a concedeu. Para a relatora ministra Isabel Galotti, a demissão do trabalhador não pode ser considerada um ato autônomo do empregador, já que ocorreu diretamente por causa do desastre ambiental.
Todo trabalhador tem direito a um ambiente de trabalho seguro, saudável e decente. Busca constante da justiça trabalhista.
E a campanha nacional Abril Verde deste ano no TST faz um alerta para os cuidados, principalmente aqueles voltados à saúde mental. Mila Amaral.
Olhar com atenção para os sinais que o corpo emite é fundamental para garantir a saúde física e mental. E hoje, o Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho mostra como é importante ficar atento. Só no ano passado, mais de 540 mil trabalhadores foram afastados por problemas relacionados à saúde mental.
Justiça proíbe INSS de exigir, no início do processo, o termo de curatela em benefícios a pessoas com deficiência.
A ação foi proposta pelo Ministério Público Federal. Vanessa Pereira.
Segundo a decisão, o INSS deve ajustar a estrutura e rotina para atender a cada caso de forma específica. Agora, a representação com o curador deixa de ser a regra e passa a ser excepcional. Será adotada apenas em último caso e quando a pessoa não puder expressar a própria vontade. O INSS também deve deixar claro nas comunicações a possibilidade do pedido de benefício ser feito pela própria pessoa.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Humberto Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plenário aprova a criação do cadastro de condenados por violência contra a mulher. Avança no Senado política de incentivo a fabricantes e motores no Brasil. Base do governo afirma já ter votos para aprovar a indicação de Jorge Messias ao STF. Boa noite. O Senado aprovou o projeto que cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher. O banco de dados trará informações de pessoas condenadas por crimes como feminicídio, estupro, importunação ou assédio sexual, violência psicológica, entre outros delitos. Repórter Alexandre Campos.
De acordo com o projeto, o cadastro a ser gerido pela União manterá sob sigilo as informações sobre as vítimas desses crimes. Já os registros dos condenados ficarão armazenados até o fim do cumprimento da pena ou por no máximo 3 anos, quando a punição for inferior a esse prazo. A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, lembrou que a consulta ao cadastro pode evitar novas vítimas.
E o sinal da psicopatia pode não ser visto no trabalho, porque ele é um gênio, no convívio familiar, porque ele disfarça, mas pode ser vista essa psicopatia num documento, lá no cadastro.
Já a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, acredita que o cadastro vai dar mais visibilidade à violência praticada contra as mulheres.
Quando você cria um cadastro único, você vai ter uma estatística real e, baseado nisso, a gente pode começar a fazer política pública.
O cadastro será atualizado periodicamente a partir de um sistema que permitirá o compartilhamento das informações registradas pelos órgãos de segurança pública federais e estaduais. A proposta segue para a sanção presidencial.
Os senadores aprovaram ainda a indicação de 3 diplomatas para exercerem o cargo de embaixador do Brasil em outros países. Foram confirmados os nomes de Laudemar Gonçalves de Aguiar Neto para a Grécia, de Cláudio Raja Gabaglia Lins para o Nepal e de Ricardo Primo Portugal para a Coreia do Norte. A criação da Política Nacional de Incentivo à Fabricação de Motores foi aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos. O objetivo é promover o desenvolvimento da capacidade industrial do país e substituir as importações. Repórter Patrícia Oliveira.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a criação de linhas de crédito com condições favoráveis para empresas fabricantes de motores e de componentes para motores. Os recursos deverão ser usados no desenvolvimento de motores com menor pegada de carbono, dentro do Programa de Aceleração da Transição Energética. O autor, senador Espiridião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, diz que o projeto vai fortalecer a indústria no país e reduzir a dependência de importações. O projeto também incentiva a pesquisa com universidades, centros e institutos tecnológicos para para a inovação da produção de motores, especialmente em veículos elétricos, híbridos e biocombustíveis. O relatório do senador Laércio Oliveira, do Progressistas de Sergipe, foi lido pelo senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, que destacou a eficiência energética, a sustentabilidade e a geração de empregos.
A iniciativa foca no fortalecimento da indústria nacional e na redução da dependência externa, ao incentivar a substituição de importações dentro da cadeia automotiva. No âmbito socioeconômico, a proposta favorece a descentralização industrial e a capacitação profissional, promovendo a geração de empregos e o equilíbrio regional.
A proposta, que segue para a Comissão de Infraestrutura, ainda prevê o estímulo à capacitação profissional em engenharia, manufatura avançada e gestão da produção industrial.
A Comissão de Segurança Pública aprovou a criação de diretrizes nacionais para a prevenção e o combate à violência nas escolas. O projeto, que vai à Comissão de Educação, prevê a instalação de botões de pânico e câmeras de monitoramento nos estabelecimentos de ensino públicos e privados. Repórter Bruno Lourenço.
Aprovado pela Comissão de Segurança Pública, o projeto de lei com diretrizes nacionais para a prevenção e combate à violência no ambiente escolar prevê a instalação de dispositivos emergenciais de acionamento das autoridades e sistemas de videovigilância. A proposta também exige que os estados criem áreas de inteligência dedicadas à prevenção da violência escolar, inclusive no ambiente virtual. O relator, senador Efraim Filho, do PL da Paraíba, diz que o tema merece toda a atenção da sociedade.
Às vezes a gente no Brasil comete o erro, o equívoco, de fazer com que temas comecem a fazer parte da paisagem e a gente perder a capacidade de se indignar diante deles.
O projeto, que segue para a Comissão de Educação, prevê simulações periódicas anuais, com a participação obrigatória de alunos e funcionários, para testar os planos de emergência. A proposta ainda vincula o repasse de recursos federais à existência de programas de proteção escolar nos estados e municípios.
A Comissão de Segurança Pública aprovou também o projeto de lei que proíbe a limitação de vagas para candidatas do sexo feminino em concursos para as polícias e bombeiros. Além disso, a iniciativa reserva para as candidatas pelo menos 20% das vagas nestes certames. O texto segue para análise do plenário. Senadores da base aliada dizem ter votos para aprovação de Jorge Messias para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ao se posicionar contra o nome do atual advogado-geral da União, a oposição cita questões políticas. Repórter Érica Christian.
O advogado-geral da União, Jorge Messias, será sabatinado nesta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça para a vaga do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. As bancadas do PL do Novo fecharam questão contra a indicação. O senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, afirmou que o voto contrário se deve a um posicionamento político.
Não tenho nada contra Messias, mas devido à politização do Supremo Tribunal Federal, já tem o Toffoli, o Flávio Dino, o Zanin, que é advogado de Lula. Então, acho que a nossa corte já está muito politizada. Precisamos colocar juízes de carreira, pessoas que têm experiência, pessoas que não têm um partido.
Ao apresentar relatório favorável à nomeação, o senador Everton, do PDT do Maranhão, destacou o currículo de Jorge Messias. Ele rebateu a oposição ao afirmar que a análise da indicação de um ministro do Supremo deve ser feita com base em critérios técnicos.
Vale a pena se articular para acabar a carreira política de um jovem promissor que tem todo um trabalho, uma folha de serviço prestado, todo um futuro pela frente por conta de uma eventual disputa que eu posso resolver em outubro. Quem quer derrotar o presidente Lula vai para outubro para a urna, não tem problema nenhum.
A indicação será apreciada no mesmo dia pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo Plenário do Senado. Para ter o nome aprovado para o STF, o candidato precisa de 41 votos favoráveis.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou ter certeza da aprovação do nome de Jorge Messias para o cargo de ministro ministro do STF. Paim lembrou que Messias se destacou, entre outros casos, na obtenção do novo acordo do Rio Doce sobre disputas relacionadas ao rompimento da barragem de Mariana e no acordo de Alcântara, que buscou solucionar um conflito territorial de mais de 40 anos entre comunidades quilombolas e o centro de lançamento de foguetes no Maranhão.
Manifestamos aqui a expectativa de que o Senado Federal, no exercício de sua responsabilidade constitucional, delibere com senso de justiça e compromisso, aprovando a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal.
Já o senador Sérgio Moro, do PL do Paraná, criticou sua retirada da Comissão de Constituição e Justiça antes da sabatina de Jorge Messias. Moro afirmou que a medida teria motivação política e disse que votará contra a indicação do atual advogado-geral da União para o cargo de ministro do STF. O senador também avaliou que o momento não é adequado para a escolha de um novo membro da Suprema Corte e sugeriu que a decisão fique para o próximo presidente da República, a ser escolhido em outubro.
Deixemos ao próximo presidente eleito realizar essa escolha de magistrados ou procuradores de carreira, juristas consagrados que sejam destacados por sua independência em relação ao presidente da República.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Mota indica Léo Prates para relatar propostas que acabam com escala 6x1.
Plenário pode analisar projeto de lei que prevê atenção especial à epilepsia.
Veto sobre redução de penas do 8 de janeiro divide a opinião dos deputados.
Boa noite. O Congresso agendou sessão conjunta na quinta-feira para analisar o veto presidencial ao projeto conhecido como PL da Dosimetria. O texto altera o cálculo de penas, reduzindo a punição para condenados, incluindo os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. O assunto repercutiu no plenário da Câmara.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, critica a articulação política para derrubar o veto relacionado à dosimetria de penas dos condenados pelo 8 de janeiro. Para ela, é inaceitável reduzir a punição para quem cometeu crimes contra a democracia.
Jandira Fegali alerta que a proposta também pode beneficiar condenados por crimes hediondos. A congressista convoca a sociedade a se mobilizar contra o que considera uma flexibilização indevida das penas no Brasil.
Dandara, do PT Mineiro, reitera que a derrubada do veto ao projeto da dosimetria pode reduzir penas de condenados por crimes hediondos. Para a deputada, a punição de golpistas do 8 de janeiro deve servir de exemplo para as futuras gerações.
De acordo com Dandara, as prioridades do Congresso devem ser a redução dos juros, da desigualdade social e da jornada de trabalho. Ela considera que medidas que possam beneficiar criminosos prejudicam a imagem do parlamento perante a sociedade.
Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, ressalta a gravidade da possível derrubada do veto a projeto que altera a dosimetria de penas no país. Ele argumenta que a medida funciona como uma anistia indireta para os responsáveis pelos ataques de 8 de janeiro.
Pastor Henrique Vieira assinala que o texto pode beneficiar também condenados por crimes hediondos, incluindo estupro e feminicídio, além de integrantes de organizações criminosas. Ele defende a manutenção do veto para assegurar a proteção do Estado de Direito.
Já Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, defende a aprovação de uma anistia ampla e restrita para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Para o deputado, a dosimetria das penas é apenas um arranjo que não garante justiça adequada.
Coronel Crisóstomo também critica a rejeição do relatório da CPI que investigou irregularidades contra aposentados e pensionistas. O parlamentar lembra que apenas as bancadas do PL e do Novo votaram a favor do texto final na comissão.
Segurança Pública. Os deputados aprovaram a dispensa de multa pela rescisão do contrato de aluguel para vítimas de violência. O texto segue para análise do Senado, como informa a repórter Júlia Lopes.
A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que isenta mulheres vítimas de violência doméstica do pagamento de multa por rescisão antecipada de contrato de aluguel. A proposta da deputada delegada Adriana Corzi, do PT de Goiás, prevê que a inquilina fique dispensada apenas da multa rescisória. Permanecem, no entanto, as obrigações de quitar aluguéis vencidos e demais despesas até a entrega do imóvel. Além disso, para ter o direito ao benefício, será necessária a comprovação do risco por meio de medida protetiva de urgência. A relatora da proposta, deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, destacou que a medida reforça a proteção às mulheres ao evitar que a saída de um ambiente de violência gere prejuízo financeiro.
Que ela não vai declarar que ela sofre, ela vai ter lá a protetiva, ela tem que comprovar, isso não é uma brincadeira. Por outro lado, ela fica isenta tanto da multa residencial quanto da multa do imóvel comercial, deixa claro que o que é devido ela vai pagar dentro das suas possibilidades, porque imagina, ela tem que buscar um outro emprego, primeiro ela se socorre, eu preciso viver, depois ela vai se organizar. Então o código diz o quê? Eu devo, mas eu não tenho que pagar de qualquer jeito, eu tenho que pegar, adequar a minha dívida àquela realidade, e esse projeto traz essa luz.
O texto aprovado também amplia a rescisão antecipada, sem multas para imóveis comerciais, utilizados pela vítima como local de trabalho. Outra mudança é o aumento do prazo para a desocupação do imóvel após a notificação ao proprietário, que passa de 10 dias para 60 dias. O projeto altera a lei do inquilinato. Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública indicam que ano passado, 4 mulheres foram mortas por dia no Brasil. Em muitos casos, os feminicídios ocorrem mesmo após denúncias ou concessão de medidas protetivas. Aprovado em todas as comissões, o projeto segue agora direto para análise do Senado, sem necessidade de votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Aloysio Mendes, do Republicanos do Maranhão, critica a demora do Senado na análise da PEC da Segurança Pública. Para o deputado, é preciso priorizar o tema, indicar um relator para a matéria e garantir respostas mais rápidas às demandas da sociedade.
Aloysio Mendes cita pesquisas recentes para afirmar que a segurança pública é apontada como a maior preocupação da população. Na visão do deputado, a Câmara tem avançado na aprovação de propostas para combater o crime organizado e endurecer a legislação.
Otone de Paula, do PSD do Rio de Janeiro, pede mudanças estruturais urgentes para enfrentar a corrupção dentro das forças de segurança. O deputado defende que o tema seja tratado com seriedade pelo Congresso Nacional.
Otone de Paula cita o envolvimento de policiais em crimes, afirmando que os casos não são isolados e revelam a presença de grupos que comprometem a credibilidade da instituição. Ele destaca que é preciso combater a impunidade e recuperar a confiança da população.
Saúde.
O plenário pode votar em breve proposta que prevê atenção especial à epilepsia. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
Está em condições de ser votado no plenário da Câmara um projeto que cria programa para atenção integral a pessoas com epilepsia. A epilepsia é uma condição neurológica que afeta pessoas de todas as idades e é caracterizada por crises com convulsões, tremores ou perda de consciência. A iniciativa busca reduzir as manifestações e sequelas, além de combater a estigmatização social com campanhas educativas. A proposta já foi aprovada pelas comissões da Câmara, entre elas a Comissão de Saúde, onde o relator, deputado Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, explicou que o projeto tem 3 eixos principais. O primeiro garante o acesso contínuo ao tratamento especializado. O segundo prevê a ampliação das opções terapêuticas e até cirurgias, quando for necessário. E o terceiro estabelece ações para conscientizar a população sobre a doença e acabar com o preconceito.
No aspecto social, há forte estigma e desinformação, o que gera preconceito, limita a oportunidade de trabalho e afeta a qualidade de vida dessas pessoas. O programa reforça o dever do Sistema Único de Saúde de garantir atendimento integral aos pacientes com epilepsia. Isso inclui fornecimento de medicamentos, acesso a tratamentos especializados e, quando indicado, a realização de cirurgias. Também determina que o SUS assegure os materiais e recursos necessários para esses procedimentos, garantindo continuidade e qualidade no atendimento.
Pela proposta aprovada, o Ministério da Saúde deve coordenar o programa de atenção integral às pessoas com epilepsia, desenvolver um sistema de informação para acompanhar os pacientes e organizar um cadastro específico sigiloso. O texto garante ainda ao paciente horário especial de trabalho para permitir o tratamento. Além da Comissão de Saúde, as Comissões de Finanças e Tributação e a de Constituição e Justiça aprovaram também a proposta. Pelo texto, o programa de atenção às pessoas com epilepsia deve seguir as regras fiscais. O projeto ainda vai ser analisado pelo plenário da Câmara e depois pelo Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Economia.
Mendonça Filho, do PL de Pernambuco, critica a política econômica do governo federal, associando o aumento do endividamento das famílias e a alta dos juros à gestão fiscal. Segundo ele, esse cenário tem pressionado o custo de vida e reduzido o poder de compra da população.
80% da população brasileira hoje está endividada, está sufocada nos juros de cartão de crédito, no juro do cheque especial, no juro do crediário. E isso é retrato de um governo irresponsável. Arrecadou mais e só gastou dinheiro com viagem, com a estrutura cada vez mais inchada do Estado brasileiro, sufocando quem trabalha e quem produz.
Mendonça Filho também condena o crescimento da dívida pública e critica programas de incentivo ao consumo que, na sua avaliação, ampliam o endividamento. Ele pede mudanças na política econômica e destaca a importância do equilíbrio fiscal para o desenvolvimento do país.
Luiz Lima, do Novo, do Rio de Janeiro, critica o Desenrola 2.0, programa do governo federal para endividados. Na opinião do deputado, a iniciativa não enfrenta as causas do problema. Ele cita o aumento do custo de vida, do crédito e da carga tributária como fatores que pressionam o orçamento das famílias.
Luiz Lima associa o crescimento das dívidas ao avanço das apostas esportivas e à ampliação do crédito consignado, sobretudo entre aposentados. O parlamentar avalia que o novo Desenrola repete uma estratégia que não conseguiu reduzir a inadimplência no país.
Marcelo Nilo, do Republicanos da Bahia, protesta contra a gestão dos Correios, apontando o aumento do déficit e dificuldades financeiras na empresa pública. O deputado alega que a situação reflete problemas administrativos e preocupa os trabalhadores da empresa.
Marcelo Nilo também questiona medidas adotadas pelo governo para reverter a crise, afirmando que os resultados ainda não foram efetivos. Na avaliação do parlamentar, o cenário evidencia desafios na condução da empresa e na gestão pública.
Política.
Delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, parabeniza moradores de Presidente Prudente pelas manifestações contra o atual governo. O deputado afirma que o Oeste Paulista rejeita as ações e políticas adotadas pelo Executivo Federal.
Delegado Paulo Bilinski também cobra a coerência dos senadores que se dizem guiados por valores cristãos, mas aprovam indicações do governo para o STF. Ele alerta que a responsabilidade pelas decisões públicas é individual e será cobrada no campo espiritual.
Na opinião de Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, o atual governo recolocou o país no caminho do desenvolvimento e da reconstrução. O deputado afirma que o Brasil recuperou o respeito internacional e fortaleceu investimentos essenciais em saúde e educação.
Márcio Gerri acrescenta que os avanços sociais e a plenitude democrática são marcas da atual gestão. Ele acredita que o governo se consolida com base no avanço das políticas públicas e no respeito às instituições brasileiras.
Desenvolvimento regional.
Charles Fernandes, do PSD, comemora a inauguração de obras financiadas pelo governo da Bahia. Ele ressalta as novas instalações para as polícias civil e militar no município de Pindaí e o asfaltamento de rodovia que liga o distrito de Guirapá à comunidade de Tabua.
Charles Fernandes assinala ainda a implantação de sistemas do abastecimento de água na zona rural de Pindaí. Ele agradece a parceria com o governo baiano e informa que destinou mais de R$2,5 milhões em emendas para a saúde pública do município.
Agricultura.
Proposta modifica a lei da política agrícola para que as mudanças climáticas sejam um item a ser considerado no planejamento de pesquisas agropecuárias. Entenda na reportagem de Daniele Lessa.
A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que fortalece as diretrizes da pesquisa agropecuária no Brasil para enfrentar os impactos das mudanças climáticas, como secas prolongadas e enchentes cada vez mais frequentes. O projeto é de autoria do deputado Daniel Agrobon, do PL de Goiás, e altera a lei da política agrícola para garantir que a pesquisa no campo leve em conta, de forma prioritária, as adversidades climáticas. Isso vale tanto para o melhoramento genético quanto para o desenvolvimento de novas tecnologias e de espécies vegetais e animais mais adaptadas às novas condições do clima. O texto determina que programas de pesquisa e inovação voltados à adaptação às mudanças climáticas tenham prioridade. A ideia é aumentar a resiliência da produção agropecuária e garantir segurança alimentar, especialmente em um cenário de eventos extremos cada vez mais comuns no país. A relatora da proposta na comissão, deputada Daniela Rainer, do PL de Santa Catarina, recomendou a aprovação da nova versão do texto, que já havia sido analisada pela Comissão de Meio Ambiente. Segundo ela, o projeto responde a desafios reais enfrentados pelo setor agropecuário brasileiro.
Que busca justamente o fomento à pesquisa agropecuária nesse momento em que o Brasil tem enfrentado mudanças climáticas importantes e que tem mudado a conjuntura do agro nacional. E diante disso vem a necessidade de termos políticas que tragam tecnologia, inovação, novas oportunidades para enfrentar esses grandes desafios que o nosso agro tem enfrentado em função das mudanças climáticas.
Daniela Rainer citou exemplos recentes, como as enchentes no Rio Grande do Sul em 2024 e as estiagens em várias regiões do país, para reforçar a urgência de atualizar as diretrizes da pesquisa agropecuária. O projeto segue agora para análise na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul, cobra a aprovação imediata do projeto que trata da securitização de dívidas rurais. O parlamentar alerta para o risco de colapso econômico no campo após sucessivas quebras de safra causadas por secas e enchentes.
O governo tem que estender a mão para o Rio Grande do Sul e para o país inteiro, porque esse projeto abrange todo o país quando nós tivermos, por problemas de intempéries, perdas significativas no campo, que é quem sustenta o PIB brasileiro positivamente. Nós não queremos perdão das dívidas, nós queremos alongamento para poderem serem pagas. E a recuperação da capacidade produtiva de milhares de agricultores.
Segundo Pedro Westphalen, o país precisa mudar a lógica de atuar apenas após as tragédias e investir em planejamento urbano. O parlamentar observa que a prevenção em áreas de risco é a única forma de minimizar os impactos de futuros desastres climáticos.
Presidência.
O presidente da Câmara anunciou a instalação da comissão especial que vai analisar o fim da escala 6x1 para amanhã. Hugo Mota indicou Léo Prates para relatar o texto e Alencar Santana para presidir o colegiado. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou o deputado Léo Prates como relator da proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada de trabalho e acaba com a escala 6x1. Hugo Mota também indicou o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, como presidente do colegiado. A comissão será composta de 38 membros titulares e 38 suplentes. Uma das vagas será destinada a um dos partidos que não atingem coeficiente partidário para participar da comissão especial. O grupo que vai debater a proposta será instalado nesta quarta-feira às 14 horas. Hugo Mota afirmou ainda que o cronograma de votação do texto está sendo seguido. Segundo ele, é necessário conduzir o debate com equilíbrio, ouvindo a todos: trabalhadores, setor produtivo, os que empregam, o governo e as autoridades do Poder Judiciário.
Para que, ao final, a Câmara tenha a construção do melhor texto possível para podermos conceder à classe trabalhadora do nosso país a redução da jornada de trabalho sem redução salarial. De podermos garantir ao trabalhador brasileiro, à trabalhadora brasileira, um tempo de qualidade, um tempo a mais para o convívio familiar, um tempo a mais para cuidar da sua saúde, um tempo a mais para se ter um momento de lazer.
Hugo Mota também afirmou que o combate à violência contra a mulher e ao feminicídio é prioridade para os deputados. Segundo ele, o grupo de trabalho criado para debater o projeto de lei que criminaliza a misoginia será instalado na próxima semana e já estão previstas 4 audiências públicas. O GT, coordenado pela deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, deve apresentar um parecer até o início de junho, para que a proposta seja debatida pelos partidos.
Nós já demonstramos isso com um grande volume de projetos aprovados, projetos que colocaram tornozeleira eletrônica em agressor de mulher, projetos que endureceram as penas para quem comete qualquer tipo de violência contra a mulher, projetos como o Antes que Aconteça, que previne que a violência contra a mulher venha a acontecer. A Câmara dos Deputados é signatária do Pacto contra o Feminicídio, que foi assinado junto com os demais poderes para mudarmos essa realidade da violência contra a mulher em nosso país.
O projeto equipara a misoginia, que é o ódio ou a aversão a mulheres, ao crime de racismo, tornando-a inafiançável e imprescritível. A proposta prevê de 2 a 5 anos de prisão, visando combater discursos de ódio e discriminação baseada na crença de supremacia masculina. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, defende o fim da escala 6x1, argumentando que o modelo atual compromete a saúde, o descanso e a convivência familiar. Ele argumenta que a proposta busca garantir melhores condições de vida e mais dignidade no ambiente de trabalho.
O parlamentar também apoia a redução da jornada semanal sem diminuição salarial e a ampliação do descanso remunerado. Na avaliação de Luiz Couto, a medida representa um avanço social e um equilíbrio entre produtividade e bem-estar dos trabalhadores.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Uma boa noite e até lá.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.